Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar as nossas audições. Temos entre nós a APECA, Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e Administração, a quem agradeço a presença e o contributo para este debate e a quem dou desde já a palavra para fazer a exposição que entenda sobre a proposta de lei em apreço. Tenham a bondade.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, restantes deputados. A posição da APECA está já expressa nas sugestões que foram enviadas oportunamente aqui para a Comissão. De qualquer forma, há aqui algumas questões que são fundamentais e que nós gostaríamos de repisar aqui neste momento. Uma delas prende-se, desde logo, com o alargamento das funções das empresas de contabilidade e dos técnicos de contas e, reflexamente, das empresas de contabilidade à segurança social. É um abarcar de matérias que, se por um lado alarga o leque de funções, por outro lado alarga também o leque de responsabilidades e responsabilidades que vamos já falar já de seguida em relação ao artigo 24, número 3, e que poderão ser gravosas no sentido de que o comum dos técnicos oficiais de contas e que estão ao serviço individualmente ou ao serviço das empresas de contabilidade não domina claramente a matéria de salarial, no sentido de amanhã poder ser responsabilizado em termos de salários pagos indevidamente ou pagos, enfim, não de acordo com as normas legais, tanto quanto é certo que sabemos que as matérias laborais, e nomeadamente no âmbito da retribuição, não são tão claras, ou pelo menos são de difícil interpretação, como é, de facto, o conhecimento geral. Por outro lado, gostaríamos também de referir que gostaríamos de ver melhor definida do que aquilo que está na proposta de diploma do Estatuto, melhor definida o conceito de regularidade técnica nas áreas contabilística e fiscal. Aquilo que temos aqui é uma remissão para disposições constantes de disposições legais aplicáveis à contabilidade e à matéria tributária. Continuamos a achar que isto é tudo muito vago e impreciso e gostaríamos que isto ficasse mais clarificado no sentido de que a responsabilidade dos técnicos oficiais de contas e esta responsabilidade para esta regularidade técnica terá que assentar necessariamente e fundamentalmente nos documentos e nas informações que o contribuinte cliente entrega ao técnico de contas para serem por ele tratadas. Isto aqui parece-nos que fica muito vago e impreciso e continuamos a ficar sempre na imprecisão da responsabilidade dos técnicos oficiais de contas. Focámos também no nosso trabalho esta última questão que está aqui da linha C, que é a faculdade de solicitar informações a outras entidades públicas e privadas. Isto, à partida, poderá ser visto como um alargamento de possibilidades nos textos oficiais de contas e que até poderia ser bem visto. Simplesmente, isto seria bem visto se, porventura, isto amanhã não servir para as entidades, nomeadamente a administração fiscal, poder vir responsabilizar os técnicos oficiais de contas no sentido de que eles poderiam sempre ter solicitado informações a esta entidade e àquela e àquela outra. Não nos parece que sejam essas funções do técnico oficial de contas, ele é responsável, sim senhor, é uma função pública, só que também tem limites, o seu limite, passa a redundância, de atuação. Ele terá que assentar fundamentalmente nos documentos e informações que lhe são fornecidas e depois, porventura, e só em casos, enfim, extremos, como essa é a ideia que temos, só em casos em que, porventura, enfim, os documentos não batam certos, em que haja dúvidas fundadas, aí é que poderá, porventura, utilizar este expediente de solicitar informações. Depois disso, está aqui previsto a inscrição nas condições de constituição, funcionamento e inscrição das sociedades de contabilidade. Já agora gostaríamos que sociedades de contabilidade, para que não houvesse aqui confusão e focarmos isto também, que sociedades de contabilidade há sociedades civis, naturalmente sociedades de profissionais e que irão ser regulamentadas através do estatuto, e há as sociedades comerciais, que são aquelas, enfim, que na sua maioria a APECA representa, e que essas sociedades comerciais, ao serem inscritas na Câmara, nós, sinceramente, ou na Ordem, perdão, não vemos muito bem como é que uma sociedade comercial, ditada e regulada pelo Código de Sociedades Comerciais, poderá ser inscrita como membro efetivo, como está previsto, como Ordem. Não vemos muito bem, até porque, se é membro efetivo, parece também deveríamos tirar o resto das ilações, então seria também, podia ser eleita e votar, o que não parece que esteja previsto e de resto não está na proposta de estatuto. Focamos também os limites de atividade, pelo sistema de pontos através do volume de negócios das empresas, clientes. A APECA sempre se manifestou, desde o início em que foi criado o estatuto, sempre se manifestou contrário a este limite de atividade, na medida em que entendemos que ele não encontra paralelo noutro tipo de atividades e que, por isso mesmo, não vemos grande razão de ser dele estar aqui previsto. Claro que ainda em relação às condições de inscrição e de regulação e funcionamento das sociedades comerciais de contabilidade, tem a ver também com aquilo que foi focado e que está focado no Estatuto, de alteração do capital social, no sentido de ele ser detido maioritariamente pelas empresas, apenas por técnicos oficiais de contas, na sua maioria, do capital, e também que a gerência seja constituída exclusivamente por técnicos oficiais de contas. A APECA manifestou a sua discordância em relação a isto, na medida em que isso iria implicar, pelo menos para as sociedades atualmente existentes, isso iria implicar uma alteração, enfim, na organização interna das empresas, em termos de capital, na própria gerência também. Basta pensar em casos em que, quantas vezes acontece que há dois sócios, um que é técnico oficial de contas, o outro que não é, tem 50% de capital cada um, não sei como é que se vai agora, dizer que vai ceder 1% aqui para ficar com a maioria, quer dizer, iria criar problemas, muitas vezes, que não sei se, porventura, será necessário este tipo de intervenção para melhorar o serviço dos técnicos oficiais de contas ao serviço da contabilidade e ao serviço do interesse público que lhe está subjacente. Fundamentalmente era isto. Claro que está aqui focada também, isto já num aspecto mais de caráter mais jurídico, se calhar, de enquadramento legal, a aplicação da Lei 6 de 2008, até que ponto é que isto é uma nova entidade ou é uma adaptação, uma transformação de uma anterior, enfim, isso parece-me. De qualquer forma, está aqui. E depois, quer dizer, para além disto, parece-nos que seria, não há assim mais nada especial, pelo menos da minha parte. Deixava agora a palavra aqui aos.
No fundo, não temos mais nada para isso. O Dr. Albano Santos, e muito bem expôs, aquilo que o Dr. Albano Santos expôs e muito bem. A problemática que nós temos, nós enquanto associação representamos efetivamente as empresas de contabilidade, efetivamente não, nós não estamos contra o estatuto, temos estes pontos que efetivamente colidem com as empresas, e aí é que nós temos realmente que ter alguma atenção, porque nós representamos empresas de contabilidade e não técnicos oficiais de contas. Para técnicos oficiais de contas, as organizações próprias que se pronunciarão acerca disso. Nós, enquanto empresas, é realmente isto aqui que o nosso amigo Dr. Albano Santos disse, praticamente, não sei se aqui o meu colega Carlos terá alguma coisa a dizer, mas praticamente isto é pacífico da nossa parte, excetuando aqui estes pequenos pormenores. Portanto, nós não estamos contra o estatuto na sua plenitude, estamos apenas realmente aqui a realçar pontos que colidem realmente com os interesses das empresas. Então, esta do capital é fundamental, porque às vezes o técnico de contas arranjou alguém que tivesse dinheiro, que tem a maioria do capital e vai ser muito difícil agora arranjar forma de dizer ao fulano, tu tens que ficar com a parte inferior, tens que ficar com menos capital do que eu. Vai ser difícil, não é? Nem tudo é pacífico. À nossa associação chegam-nos de vez em quando problemas que existem entre sócios e que isto realmente iria agudizar e de uma forma bastante acentuada, portanto, todos esses problemas que já existem, não é? De resto, para além daquilo que o Dr. Albano Santos disse, eu sinceramente não tenho assim mais nada, além de agradecer, enfim, o facto de terem permitido nós vir aqui.
Carlos? Permitido apenas reforçar aqui o que já foi dito, mas dois aspectos que me parecem realmente os mais importantes. Esta definição do número 3 de regularidade técnica, que já abordava o Dr. Albano Santos, para um profissional que optou por fazer este tipo de vida e que executa a contabilidade de micros e pequenas empresas e que está no terreno, não são aqueles técnicos oficiais de contas que naturalmente são técnicos, mas que não exercem a profissão. Não é desses que eu estou a falar. Aqueles que estão realmente no terreno é desses que realmente andam a trabalhar no dia-a-dia. E esses que trabalham com as micros e pequenas empresas, que é a APEC, naturalmente aqui está em sua representação e a defender, esses têm alguma dificuldade para trabalhar, executam a sua profissão. E de repente vem uma situação que podem naturalmente complicar a sua vida. Passo a explicar. Se porventura ele vier, o seu cliente, a não cumprir as obrigações fiscais, o profissional fez tudo o que tinha que fazer, declarativamente, chamamos-lhe assim. Só que o seu património da empresa tornou-se naturalmente insuficiente para o cumprimento das suas obrigações. Os gerentes, e em alguns casos, bem sabemos como as coisas funcionam, também deixaram de ter património. Segundo a lei, o técnico oficial de contas é responsabilizado para o cumprimento do pagamento dessas obrigações. E por isso esta definição de realidade técnica, se a APECA sugere necessariamente suportado nos documentos e informações fornecidas por um sujeito passivo, não só os responsabilizava aos nossos clientes, mas também nos tirava essa responsabilidade, porque nós temos que fazer a parte profissional e não podemos estar realmente estar preocupados com o pagamento dos impostos. O outro aspecto também já abordado, muito rapidamente, que é a limitação da atividade. Tanto quanto sabemos, a APECA de facto não conhece, não existe de facto nenhuma profissão que esteja limitada. Quer dizer, eu posso ter 10 clientes, não posso ter 11, mas porquê? Se de facto eu tenho quadros à altura, se os técnicos de contas desenvolvem a sua profissão, realmente estão limitados na atividade. Esta norma não faz, na opinião da APECA, nenhum sentido. E era só um reforço destas duas posições. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo então a palavra a quem quer intervir, Sr. Deputado Costa Amorim.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só dar as boas-vindas e saudar naturalmente os contributos da APECA. E como compreendem, sempre que se trata de uma passagem de uma Câmara a uma ordem, naturalmente o figurino levanta determinado tipo de questões. E essas são as questões essenciais. Porque, para o bem ou para o mal, e é por isso que estamos a ouvir aqui todas, ou quase todas as entidades que de alguma forma têm a ver com esta proposta de lei, a verdade é que no âmbito das ordens há determinados princípios que têm que ser cumpridos e que eu investo. Aliás, estou aqui alguns deles referidos, nomeadamente, na parte da associação, e bem, porque é uma atividade perfeitamente lícita e com um objetivo muito definido, nomeadamente visando o lucro, e portanto tem que se adequar a estas questões. E daí, naturalmente, nós temos de ouvir todos os intervenientes da forma a conseguir-se uma plataforma, tanto quanto possível, consensualizada, à semelhança de que já terão feito ainda recentemente, por exemplo, todos aqueles que de alguma forma tinham a ver também com a parte da engenharia. Nós agradecemos os contributos, vocês até tiveram a delicadeza de os mandar previamente e, portanto, são conhecidos. Naturalmente, esses documentos servirão para a Comissão os analisar, em ordem é que, sempre possível e consensualizados, nós, tirando a questão essencial, que é esta, das implicações entre ordem e Câmara, possam ser adequadas. Portanto, era só o nosso agradecimento pelo contributo atempado, exatamente recebido da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a mudança.
Queria só aqui um pormenor que me parece também importante, embora esteja aqui tanto focado. Na APECA, os órgãos sociais, a direção da APECA é composta por 5 elementos. Existe há 20 anos em Portugal e ninguém é remunerado. portanto, trabalhamos gratuitamente. Há aqui uma diferença muito significativa, naturalmente, a outras posições. E, portanto, penso que era importante realmente referir, sem fins lucrativos, a nossa vocação, o que fazemos naturalmente é formação profissional de norte a sul do país. Estamos na linha da frente ou procuramos estar sempre e, de facto, temos o reconhecimento dos associados. Mas penso que era, desculpem, não tendo a ver com o assunto, mas é importante também dizer, de facto, a direção da APEC, há 20 anos que é assim, os vários elementos nunca foram remunerados, portanto, e sem fins lucrativos, estamos aqui só pela profissão. Peço desculpa, muito obrigado.
Muito obrigado. Resta-me agradecer a vossa presença e o vosso contributo e desejar-vos as melhores felicidades para o futuro. Muito obrigado.